A Orla de São Luís, no Maranhão, tem sofrido os intensos impactos socioambientais das atividades econômicas realizadas, especialmente no complexo portuário da cidade. Devido à localização privilegiada e grandes profundidades de navegação, o local é muito cobiçado e tem atraído cada vez mais atenção de investidores brasileiros e estrangeiros. Se de um lado está o crescimento econômico, do outro se destaca o aumento expressivo da poluição do ar. A constatação aparece em um estudo inédito publicado na revista Sociedade e Natureza, que avaliou a situação a partir de 2013. Em 2015, por exemplo, a região portuária de São Luís atingiu níveis elevados em até 110% acima do permitido pelas resoluções do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Doutor em Geografia Física, o professor Juarez Mota Pinheiro, da Universidade Federal do Maranhão, é um dos responsáveis pelo estudo. Ele aponta que a movimentação de carga no minério de ferro como a principal responsável por gerar poluição atmosférica.
A gente avalia que é atribuído à movimentação de carga do minério de ferro, né, que chega por trem e depois ele é transportado para dentro dos navios, principalmente navios que vão para a China, que é o principal comprador desse minério. E essa movimentação de carga acaba gerando uma elevada poluição e que a pesquisa então identificou para essa região.
Para se ter uma dimensão, somente um dos três portos instalados na região é o Terminal Marítimo Ponta da Madeira, da Vale, um dos maiores exportadores de minério do mundo. Depois do pico de 110% de poluição acima dos níveis aceitáveis, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, aumentou o limite permitido para outro megaporto da região. A medida beneficiou a UTE, Usina Termoelétrica do Porto do Itaqui. Em razão dessa alteração na licença, em 2016, o Ministério Público Federal do Maranhão propôs ação contra o IBAMA e a UTE. Na época, o MP exigiu, além da suspensão, a correção dos níveis de emissão de poluentes, sob pena de paralisação das atividades da usina no local. Já o mapa de conflitos da Fiocruz aponta para comunidades impactadas pelo complexo termoelétrico Parnaíba, de responsabilidade do grupo OGX, a atual Eneva SA. Os moradores exigem medidas de compensação e indenizações por danos morais coletivos, em razão dos impactos socioambientais já causados. Cerca de 200 mil pessoas vivem nessa região, com grandes chances de desencadearem doenças respiratórias agudas e crônicas. Quem explica é o doutor em pneumologia, Alcimar Nunes.
As regiões, as cidades, onde a poluição atmosférica extrapola os níveis preconizados, as pessoas têm uma prevalência maior de crises de asma, como doença crônica. Portanto, é esperado que as pessoas com doenças respiratórias que vivam em áreas de poluição exagerada, elas tenham um aumento das doenças respiratórias. Aguda, portanto, comparecem mais a pronto-socorro, como também as doenças crônicas.
Movimentos sociais e grupos de estudos ampliam constantemente o número de denúncias por conflitos socioambientais nessa região. Entre eles está o Grupo de Estudos Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, o GEDMA. O advogado Guilherme Zagallo, que junto ao grupo acompanha comunidades impactadas, explica que deveria haver maior fiscalização e controle da emissão de poluentes na região.
É absolutamente necessário que os órgãos ambientais assessores, a SEMA e o IBAMA, iniciem um processo de monitoramento de cada empreendimento na região, em especial a Vale, a Eneva e a própria EMAP, para identificar os responsáveis e determinar medidas para a redução desses níveis, sem prejuízo das sanções legais. Deveria também ser decretada uma moratória no licenciamento de novos empreendimentos na região, até que os limites legais de emissão de poluentes sejam obedecidos.
Consultado pelo Brasil de Fato, o superintendente de monitoramento e planejamento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Maranhão, Breno Joca, rebateu os dados. Ele disse que os números não refletem o cenário atual e que as empresas são alertadas em casos de elevação dos níveis de poluição.
O estudo apresenta dados do período de 2013 a 2016, que não necessariamente reflete o cenário atual, visto que os pontos fora da curva foram levados a conhecimento das empresas para que fossem adotadas medidas corretivas, como reavaliação de processos de controle ambiental, humectação de pilhas com polímeros, né, para ter uma melhor aglomeração de partículas e proteção de correias transportadoras para evitar a dispersão desses materiais.
Questionada sobre a situação atualizada, bem como ações de contenção dos níveis de poluição, a Secretaria nos encaminhou a um cadastro online. Após cadastro e autenticação, é possível preencher um formulário de solicitação ao acesso dos dados. Apesar disso, os pesquisadores consultados pela reportagem relatam dificuldades. De acordo com eles, os dados são encaminhados brutos, após prazos que podem ultrapassar até um mês. Já a Vale afirma em nota que otimizou o monitoramento e o controle da qualidade do ar e que, abre aspas, essas ações de controle e mitigação, bem como as de gestão, reforçam os resultados obtidos na qualidade do ar no último ano, atendendo à legislação ambiental vigente, com resultado 15% abaixo do limite legal preconizado, fecha aspas. De Imperatriz no Maranhão, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.